Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, desta terça-feira, 29 de março. Foi o dia em que, dois meses após um acordo de paz, as últimas tropas americanas deixaram o Vietnã do Sul, pondo fim à intervenção militar americana de 8 anos. Os últimos soldados saíram neste dia, em 1973. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, muito vento, a temperatura é de 5 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia anuncia a redução de operações militares no norte da Ucrânia. Conversações sobre um cessar-fogo iniciaram-se em Istambul. República Democrática do Congo acusa o Ruanda de apoiar rebeldes no leste do país. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. A Presidente do Tribunal Constitucional faz uma breve declaração à Voz da América sobre congressos dos partidos políticos. A Amnistia Internacional acusou forças de segurança angolanas de cometerem graves violações de direitos humanos. E vamos falar da fome no Uambo. Nós falámos com as crianças que vasculham lixo à procura de comida. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Ao mesmo tempo que negociadores da Ucrânia e Rússia realizavam hoje uma nova ronda de negociações de paz na Turquia, as autoridades militares russas disseram que vão reduzir as suas operações em redor da capital ucraniana, Kiev, e da cidade de Cherniv, no norte do país. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, disse que a decisão tinha como objetivo aumentar a confiança nas conversações que visam pôr termo à guerra. Os avanços russos, contudo, nessa região estavam num impasse depois de forças russas terem sido rechaçadas pelos defensores ucranianos. Ontem, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as forças russas iriam agora concentrar-se na região de Donbass, que inclui as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Shoigu disse que as suas forças tinham cumprido a primeira fase das suas operações, incluindo reduzir a capacidade militar da Ucrânia. Em Istambul, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse aos negociadores russos e ucranianos, antes do início das conversações, que um acordo depende das duas partes quererem alcançar a paz para se pôr termo ao que chamou de uma tragédia. Um conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as duas partes iriam discutir um possível cessar-fogo e ainda garantias de segurança para a Ucrânia. As negociações deverão recomeçar amanhã. Participa nas negociações o bilionário russo Roman Abramovich, juntamente com dois negociadores ucranianos que sofreram sintomas de envenenamento depois de uma reunião em Kiev no início deste mês. Um porta-voz do Kremlin disse que Abramovich participou nas negociações de hoje numa base informal. A agência Reuters citou, entretanto, uma entidade oficial de um país ocidental como tendo dito que até agora não há qualquer sinal de que a Rússia esteja a levar as negociações a sério e parece querer apenas as negociações como um exercício para ganhar tempo. O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, disse que a redução de atividades militares no norte da Ucrânia não representa um cessar-fogo, acrescentando que as negociações têm ainda um longo caminho a percorrer. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ia manter conversações telefónicas com os dirigentes da Grã-Bretanha, França e Itália. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a Rússia deve retirar todas as suas forças da Ucrânia e que Moscou será julgado pelas suas ações, não pelas suas palavras. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Verechuk, anunciou hoje a abertura de corredores humanitários para evacuar civis de zonas sob ataque da Rússia. Hoje, um ataque aéreo russo atingiu um edifício governamental na cidade portuária de Mykolaiv, deixando várias pessoas soterradas. A Holanda expulsou hoje 17 diplomatas russos, descrevendo-os como uma ameaça à segurança nacional. A Bélgica expulsou, por seu turno, outros 21 diplomatas russos. A guerra na Ucrânia foi hoje um dos temas das conversações na Casa Branca entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong. O papel da China na região do Indo-Pacífico, particularmente as reivindicações territoriais da China no mar do sul da China, foram outro dos principais tópicos em conversações. Um helicóptero das Forças de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo foi hoje abatido por rebeldes do grupo M23, que o Congo acusa agora abertamente de ser um grupo apoiado pelo Ruanda. Uma declaração disse que o helicóptero foi abatido numa zona controlada por rebeldes quando tentava investigar movimentações de populações civis. Desconhece-se quantos elementos das Forças de Paz se encontravam a bordo. A ONU disse que os rebeldes estão a lançar uma ofensiva na zona onde o helicóptero foi abatido. O Exército da República Democrática do Congo acusou explicitamente o Ruanda de apoiar a rebelião armada no leste do país, acusação que Kigali negou. Após meses de suspeita e décadas de desconfiança entre os dois vizinhos, um porta-voz do governo militar da província do Kivu Norte afirmou que o movimento 23 de março, M23, apoiado pelas forças de defesa do Ruanda, realizou incursões e atacou posições do exército na noite de domingo e segunda-feira. O M23, recorde-se, emergiu de uma rebelião de etnia Tutsi congolesa que o Ruanda e o Uganda tinham apoiado na província fronteiriça, cenário de uma miríade de grupos armados ao longo dos últimos 25 anos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Lalinda Cardoso, disse hoje que poderá estar para breve o anúncio da decisão sobre a legalização ou não dos congressos de partidos políticos como a UNITA. Lalinda Cardoso estava no UAMBO, onde o presidente João Lourenço fez a abertura do ano judicial e onde está também o nosso correspondente Norberto Sateco.
Questionada sobre a morosidade não terá implicações aos partidos políticos na preparação da campanha eleitoral.
Em breve.
Em relação à morosidade da justiça no país, o bastonário dos advogados Luís Paulo Monteiro fez duras críticas ao atual quadro.
A morosidade que resulta da espera para a conclusão dos processos escritos, aliada à morosidade que resulta da espera das decisões finais dos tribunais, tendem a transformar a maioria das providências cautelares de apreensão de bens em decisões injustas, perdulárias e desprovidas de sentido. Da pesquisa efetuada sobre os bens apreendidos, constatamos que os mandatos geraram desperdício e prejuízos para o Estado.
Enquanto isso, o titular do Poder Executivo, no seu discurso, reconheceu a necessidade de maior celeridade nos processos judiciais para que a justiça alcance o seu objeto fundamental, o UAMBO Voz da América, Norberto Sateco.
O presidente João Lourenço esteve hoje no UAMBO para presidir a abertura do ano judicial 2022. Mas os funcionários do Tribunal Supremo manifestaram simultaneamente nas províncias do UAMBO e Luanda para assinalar essa data. Eles clamam por ajuste salarial que esperam há mais de 3 anos. Coque Mukuta.
Domingos Feca, presidente da Comissão de Instalação do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal Supremo.
O assessor do Tribunal Supremo ganha 500 mil, na altura até ganhava 400 e tal. O assessor do Tribunal Constitucional ganha 1 milhão e 200. Nesse caso, metade seria 300 e qualquer coisa. Prometeram-nos isso, mas na prática não foi o que aconteceu. Deu-se para algumas categorias 60 mil, que é as categorias mais baixas, para as categorias mais altas deu-se 120. Isso nem sequer era, constituía metade do que se acordou. Nós aceitamos porque eles acabamos por nos conformar. Porque disseram que, olha, no ano seguinte, em janeiro, este assunto vai ser resolvido, aguardem só. E assim aconteceu. Nós aguardamos, passou o 2021, nada.
FECA diz acreditar que, com o apelo ao presidente da República, João Lourenço, a situação venha a ser solucionada.
Temos esperança que, por parte do presidente, possa, com outra sensibilidade, acolher este problema, esta preocupação.
Koki Mukuta, Luanda.
Organização Internacional de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, acusou hoje as forças de segurança de Angola de terem cometido graves violações dos direitos humanos, incluindo dezenas de execuções ilegais com recurso à força excessiva e desnecessária. Mayra de La Salette.
No seu relatório anual, a Amnistia diz que a polícia violou o direito à liberdade de expressão e manifestantes pacíficos enfrentaram prisões e detenções arbitrárias. A crise económica e social e violações de direitos humanos alimentaram o aumento de protestos em todo o país, diz o relatório, acrescentando que, ao mesmo tempo, as forças de segurança intensificaram as operações em todo o país, visando impedir as manifestações. Uma nota de destaque vai para as comunidades pastorais que tiveram as suas terras desapropriadas para o uso da agricultura comercial e, enquanto diz a Amnistia Internacional, o governo respondeu inadequadamente para garantir comida e água para as vítimas de desapropriação de terras, seca e deslocamentos. O relatório 2021 revela que o desvio de fundos estatais reduziu a capacidade do governo em aliviar as dificuldades económicas generalizadas e lidar com o setor de saúde, que enfrentou muitas dificuldades. Neste aspecto, os relatores da Amnistia Internacional indicam que a Covid-19 e as suas restrições agravaram os efeitos de décadas de serviços subfinanciados, acrescentando que protestos dos médicos não tiveram qualquer resposta das autoridades. No capítulo da liberdade de expressão, além da repressão a ativistas pacíficos, a Amnistia Internacional diz que os ataques à liberdade de imprensa continuaram ao mesmo tempo que as autoridades suspenderam as licenças dos canais de televisão privados. A referência é ao encerramento da Zap Viva, Vida TV Record. O relatório, que está sustentado com vários exemplos de casos também referidos pela Voz da América no ano passado, aponta igualmente o dedo aos militantes de partidos de oposição que impediram os jornalistas de fazer o seu trabalho.
Era a Mayra de La Salette. Como nós noticiámos ontem aqui na Voz da América, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe fez um apelo para os partidos políticos abrandarem o seu discurso para se evitar maior violência em Angola. A CIAST pediu aos partidos para cessarem imediatamente com as agressões e o ultraje entre os seus militantes pelo facto de terem ideias diferentes. Disse que os partidos políticos têm que se abster de atos que ponham em perigo a paz e a harmonia antes das eleições para que estas possam decorrer num perfeito ambiente de paz. O Manuel José foi buscar reações.
A UNITA, o maior partido na oposição por via do seu secretário provincial de Luanda e também deputado Nelite Kwikwi, entende que fez bem a Igreja.
Tendo em conta os ânimos têm estado bastante agitados em todas as partes, a Igreja tem que apelar naturalmente à cessação das hostilidades. O discurso tende mais para a discórdia que propriamente para a concórdia nacional. A Igreja esteve bem e nós tomamos boa nota ao apelo da Igreja Católica. Estaremos aqui para fazer a nossa parte.
De forma oficial, o MPLA não se pronunciou, mas nós fomos falar com o jurista Manuel Pinheiro, que é militante de base do partido no poder, que naturalmente não vincula a posição do seu partido.
A Igreja faz parte da reserva moral da sociedade, mas a Igreja também tem que distinguir o que é atos de desordem público e o que é atos de intolerância política. Temos que ter essa dimensão. Em termos do apelo da Igreja, o sentido de uma harmonia entre todos é legítimo.
O cientista político Olívio Quilumbo entende que o apelo da Igreja é bem-vindo, mas mostra-se cético em relação a como o partido governante possa encarar este apelo.
Nós estamos com um ambiente político muito tenso, tem muita semelhança com o que aconteceu em 1992. Os ânimos estão muito exaltados e normalmente é preciso surgir uma instituição capaz de conseguir, por via de diálogo, intermediar determinados espaços ou focos de conflito. A Igreja Católica foi assertiva. Vai ser difícil o governador lidar. É muita pressão que virá, não foram capazes de cumprir promessas. O ano eleitoral é o ano das concretizações. É o ano que tudo num país funciona, mas infelizmente agora não está assim. Temos greves por tudo quanto é canto, descontentamento por tudo quanto é canto, a gente está morrendo de fome. Portanto, o ambiente político em Angola não é bom e eu não sei se o MPLA terá capacidade para contornar isso.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Vamos agora falar da pobreza e da fome. E vamos para o Uambo, onde todos os dias crianças, alguns adultos, acorrem ao aterro sanitário da Sakahala para tentarem encontrar algo para comer e também para vender. Norberto Sateco.
Figuram maioritariamente crianças entre 6 aos 12 anos. O menino José Manuel, de apenas 10 anos de idade, é exemplo vivo longe do risco que a sua saúde corre, conta que teve que abandonar os estudos na procura de alimentos.
Vou apanhar lata, batata, arroz, feijão, folha de repolho.
Para comer?
Sim.
Aqui no lixo?
Sim, nós não temos nada, podemos fazer essa coisa.
Não tens medo de apanhar doença?
Aqui a pessoa não apanha doença.
A dura empreitada começa logo ao meio da manhã, quando as viaturas de transporte de lixo fazem-se ao local. A disputa é renhida para encontrar algo melhor. Um exercício que deu lugar a um pequeno negócio de venda de metais e plástico, explicou o menino Cambuelé.
Venham apanhar lata, ferro, cobre, alumínio e bronze.
Para fazer o quê?
Para pesar.
Por recolher comida?
Sim.
Por causa da fome?
Sim.
Em casa não tem comida?
Não.
António Donvala, outro jovem que frequenta o local, diz não entender a disparidade na atenção que as autoridades prestam aos cidadãos estrangeiros em detrimento dos nacionais.
O nosso governo é rico e o nosso país é rico, mas é que o governo não quer viver aqui conforme estão as pessoas, porque pela nossa parte não podemos ver na cidade ter muito desemprego. O porquê que as pessoas de fora, China, que vem aqui para procurar emprego, o governo lhe dá, mas nem os angolanos não, porquê? Está mal, isso assim não vai dar, pai grande. Ainda assim, pela minha parte, pai grande, eu sou responsável.
Este cenário acontece numa altura em que o Hospital Principal Regional, Dr. António Agostinho Neto, registra diariamente dezenas de casos de má nutrição, sobretudo entre crianças dos 0 aos 7 anos de idade. As autoridades locais, contactadas pela VOA, recusam a revelar dados oficiais. E contactamos o porta-voz do governo sem qualquer sucesso. O AMBO para a Voz da América, o Norberto Satei.
Nós aqui na Voz da América fizemos recentemente a referência a receios de que sanções internacionais impostas a companhias russas poderiam afetar a indústria de diamantes de Angola. A companhia russa Alrosa é uma das maiores companhias de diamantes do mundo e é também a principal investidora estrangeira na mina de Katoka, nas Lundas, a quarta maior mina do mundo. Levantaram-se receios de que essas sanções poderiam resultar no despedimento de trabalhadores angolanos e também noutros prejuízos económicos. Mas parece que isso não vai acontecer. Manuel José.
Ninguém vai ser despedido do projeto Katoka por causa da participação da empresa russa Alrosa, garante José Ganga Júnior, o presidente do Conselho de Administração da Indiama.
Absolutamente nada. Não vamos despedir ninguém. Neste momento temos participação da Alrosa no Katoka, que está a funcionar normal. É para funcionar normalmente. Devo dizer que nós não temos apenas russo no Katoka. Nós estamos a trabalhar com instituições locais no sentido de investir serem recepcionadores, portanto, dos valores.
Quanto a máquinas adquiridas tanto na Rússia como na Ucrânia, também não há problema, segundo o número 1 da diamantífera estatal angolana.
Temos um parque diversificado de equipamentos, né, provenientes de todo o mundo. Neste momento, não temos dependência exclusiva do mercado russo ou da Ucrânia, particularmente. E os equipamentos que temos provenientes dessas localidades, hoje também já são fabricados em outras localidades e não há qualquer problema de suprimento de peças e outros materiais.
Ganga Júnior, que falava a comunicação social em Saurimo, na Lunda Sul, onde foi inaugurado um centro de formação técnico-profissional para formar jovens na área mineira, não só para a província, mas para outros mercados de diamantes, como o leste todo do país. Manuel José, para a Voz da América.
Cerca de 200 médicos da Europa de Leste estão há cerca de 30 meses sem receber salários. Esses médicos são provenientes da Rússia e da Ucrânia. Fernando Caetano.
O grito de socorro vem do Planalto Central, mais propriamente da cidade do Uambo, onde os profissionais da Europa do Leste manifestaram sua preocupação à Rádio Eclésia naquela província. Na ocasião, os médicos da missão russa em Angola exibiram uma nota protocolar remetida ao presidente da República, João Lourenço, datada de 10 de março de 2022, com o desejo de ver solucionado o problema que já se arrasta há 30 meses. Da declaração feita pelos mesmos, o montante global da dívida ronda os mais de US$ 22 milhões. Os expatriados até já falam português.
Estou aqui já quase 3 anos. Eu não recebi ainda para 29 meses de salário. E o meu pedido para o presidente, o senhor presidente de João Lourenço, que resolver essa situação. consumo, mais nada. Família, sempre está pedindo o dinheiro, o que fazer. Nós trabalhamos no tempo de Covid, da pandemia, aqui, não fugimos, trabalhamos e não sei, quando vão resolver isso?
É verdade, durante 30 meses, nossa família não receberá nenhum dinheiro. Aqui em Vila, todas as alimentações muito assumindo. Nós passamos nosso dia com comer desse, coisas de que entregou para nosso hospital central. Para mandar dinheiro para a família é difícil muito.
São atualmente 200 médicos distribuídos em 16 províncias a darem o seu contributo nos hospitais centrais e municipais do país e que neste momento o desespero toma conta desses profissionais da missão russa.
Nós queremos chorar, não conseguimos chorar, por causa de ninguém escuta nada. Nós devagar, perdemos confiança, por causa de uma vez para 30 meses, ninguém não vai pagar. E mais, agora, antigamente de Covid tinha mais ou menos 300 médicos aqui que estão na Angola, agora mais ou menos saí, já terminou o contrato, mais ou menos 100 médicos. Agora mais ou menos em Angola, na 16 províncias, só 200 médicos, mais ou menos. E aqui no AMBO temos 14 médicos, todos especialistas. Missão da Rússia, 14 médicos. Sim, mas prioridade de bloco de operatório. Nós vamos suspensar, não sei, ou vai terminar de trabalhar. É colapsado todo o trabalho.
Recordar que o problema é agravado pelo facto de boa parte dos médicos serem de origem ucraniana, com parentes residentes na Ucrânia, país mergulhado há mais de um mês em conflito armado com a Rússia. Foram feitas tentativas com o Gabinete Provincial da Saúde para aferir os factos, mas sem sucesso. Voz da América, Fernando Caetá.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Isso vai ser em frequência modulada, FM, quando se iniciar a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, se quiser receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto, basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp. E o número é mais 202-251-9466. Envie a palavra desporto e duas vezes por semana tem no seu telemóvel, no WhatsApp, os bastidores do desporto. Com o aproximar das eleições gerais, parece estarem esquecidas as eleições autárquicas. Todos concordam, no entanto, que o poder local será bom para o país, pois quando finalmente existirem as autarquias, elas irão descentralizar o poder e, assim, dar a autarcas locais poderes de decisão sobre como resolver problemas locais. E isso irá incentivar mudanças. Mas de malange, chega-nos um aviso de que para haver autarquias é preciso mais do que apenas eleições autárquicas. Isaías Soares.
O professor universitário Hermenegildo Clemente defendeu que o impacto das autarquias nesta altura não seria o mesmo por razões materiais ou financeiras.
O impacto que as autarquias terão em Angola é em função do tempo em que elas podem ser implementadas. Suponhamos que forem implementadas imediatamente, estamos preparados em termos de infraestruturas para dar suporte ao avanço das autarquias ou não? No caso, se não estivermos ainda preparados, implementá-las agora implicaria corrermos o risco de, a curto prazo, recorrermos, não é? Solicitarmos a anulação das mesmas.
Uma lei de base sobre o sistema de organização financeira e funcionamento do poder local, na opinião do docente universitário Moisés Kitar.
O poder financeiro é um elemento preponderante para a implementação das autarquias. Para subvencionar o poder local, é preciso que o autarca tenha meios financeiros capazes de suportar a atividade da comunidade.
As autarquias proporcionam uma nova ferramenta para os autarcas quanto à descentralização dos poderes, na opinião do decano do Seminário Maior de São José, João Bemba.
Na verdade, deve existir mesmo a descentralização do poder. Isto porque aquilo não emana somente de uma só pessoa, que se poderia verificar uma monarquia. E aqui é bom que haja essa separação, de modo a dar o aval à forma de pensar e de agir de tantos outros sujeitos, para que a coisa seja de tal maneira concreta. E é bom que tenhamos em conta que cada um assuma o devido papel que lhe corresponde, porque quando o poder ser estar somente num único indivíduo, não haverá tréguas para os males da sociedade.
A institucionalização das autarquias em Angola é uma das imposições das forças políticas da oposição e de representantes da sociedade civil local, já que se pensava nas primeiras eleições autárquicas em 2020. Isaías Torres Manas para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje temos que falar dos jogos de qualificação para o Mundial de Futebol no Qatar, porque hoje há muitos jogos decisivos e vamos começar em África, onde vamos ficar a saber quem são as cinco nações africanas que vão estar no Qatar. Temos os jogos da segunda mão desta última eliminatória. Senegal recebe o Egito. Na primeira mão, Egito venceu por 1-0. Nigéria recebe o Gana. Primeira mão, 0-0. Camarões está na Argélia. Na primeira mão, a Argélia foi às Camarões ganhar por 1-0. Marrocos recebe a República Democrática do Congo. Na primeira mão, houve um empate a um golo. Tunísia recebe o Mali. Na primeira mão, Tunísia foi ao Mali ganhar por 1-0. Portanto, tudo muito equilibrado. Hoje vamos ficar a saber quem são os cinco escolhidos. Na Europa, hoje temos as finais dos jogos de repescagem para escolher mais três nações, mas só vão sair duas porque o país de Gales tem que esperar que se realize o jogo entre a Escócia e a Ucrânia para saber quem vai ser o seu adversário. Polónia-Suécia, um dos jogos de hoje, o outro é entre Portugal e a surpreendente Macedónia do Norte, que na fase anterior foi a Itália ganhar por 1-0. Antes disso, há que recordar, a Macedónia do Norte tinha ficado em segundo lugar no seu grupo e num desses jogos derrotou a Alemanha. Portanto, Macedónia pode ser difícil. O treinador de Portugal é Fernando Santos e falou sobre o facto de que se todos esperavam agora ter que enfrentar a Itália, é a Macedónia que Portugal tem pela frente no Estádio do Dragão, no Porto.
Temos que pensar na Macedónia do Norte como tínhamos pensado na Itália. Este jogo para esta equipa da Macedónia do Norte é uma final da vida, é um jogo da vida deles. E nós temos que responder da mesma maneira, tem que ser o jogo da nossa vida. Portanto, eles querem muito lá estar e nós queremos muito lá estar também. A expectativa é ganhar, não é a expectativa, não. A vontade, a determinação, o que temos que ter é ganhar. Isto é ganhar ou ganhar.
Ora bem, Fernando Santos, é ganhar ou ganhar? O capitão da seleção de Portugal é Cristiano Ronaldo, CR7.
Temos que encarar este jogo como se fosse a Itália, porque se eles estão nesta fase é porque merecem. Por isso há que respeitá-los, mas acredito dentro de mão que Portugal é melhor e vamos demonstrar.
Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa. Hoje há também jogos de qualificação na América do Sul, onde na verdade já se sabe quem são os quatro que vão diretamente para o Mundial. São Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. E hoje discute-se apenas quem vai ficar em quinto lugar e vai depois a um jogo de repescagem. Em luta estão o Peru com 21 pontos, a Colômbia com 20 e o Chile com 19. Peru recebe o Paraguai já eliminado, a Colômbia está na Venezuela, que também já está eliminada, e o Chile recebe o Uruguai, que já está qualificado. Parece que o Peru é quem tem mais possibilidades de passar. Vamos a ver. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite, mas não se vão embora. Temos mais à nossa frente, mais uma hora de programação com reportagens dos Palopes e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América. partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 29 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Rússia diz que vai reduzir operações no norte da Ucrânia, onde a invasão não conseguiu avançar. Helicópteros das Forças de Paz da ONU abatido na República Democrática do Congo. Transmitimos ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente, em Moçambique, patronato aplaude anúncio de acordo entre o governo e o Fundo Monetário Internacional. Ilha do Príncipe está isolada do resto do país por falta de transportes há uma semana. Na Guiné-Bissau, o aumento do preço da farinha preocupa, entre outros temas, mais à frente. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita. Ao mesmo tempo que negociadores da Ucrânia e Rússia realizavam hoje uma nova ronda de negociações de paz na Turquia, as autoridades militares russas disseram que vão reduzir as suas operações em redor da capital ucraniana Kiev e da cidade de Cherniv, no norte do país. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, disse que a decisão tinha como objetivo aumentar a confiança nas conversações que visam pôr termo à guerra. Os avanços russos, contudo, nessa região estavam num impasse depois de forças russas terem sido rechaçadas pelos defensores ucranianos. Ontem, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as forças russas iriam agora concentrar-se na região de Donbass, que inclui as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Shoigu disse que as suas forças tinham cumprido a primeira fase das suas operações, incluindo reduzir a capacidade militar da Ucrânia. Em Istambul, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse aos negociadores russos e ucranianos, antes do início das conversações, que um acordo depende das duas partes quererem alcançar a paz para se pôr termo ao que chamou de uma tragédia. Um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as duas partes iriam discutir um possível cessar-fogo e ainda garantias de segurança para a Ucrânia. As negociações deverão recomeçar amanhã. Participa nas negociações o bilionário russo Roman Abramovich, juntamente com dois negociadores ucranianos que sofreram sintomas de envenenamento depois de uma reunião em Kiev no início deste mês. Um porta-voz do Kremlin disse que Abramovich participou nas negociações de hoje numa base informal. A agência Reuters citou, entretanto, uma entidade oficial de um país ocidental como tendo dito que até agora não há qualquer sinal de que a Rússia esteja a levar as negociações a sério e parece querer apenas as negociações como um exercício para ganhar tempo. O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, disse que a redução de atividades militares no norte da Ucrânia não representa um cessar-fogo, acrescentando que as negociações têm ainda um longo caminho a percorrer. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ia manter conversações telefónicas com os dirigentes da Grã-Bretanha, França e Itália. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a Rússia deve retirar todas as suas forças da Ucrânia e que Moscou será julgado pelas suas ações, não pelas suas palavras. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Verechuk, anunciou hoje a abertura de corredores humanitários para evacuar civis de zonas sob ataque da Rússia. Hoje, um ataque aéreo russo atingiu um edifício governamental na cidade portuária de Mykolaiv, deixando várias pessoas soterradas. A Holanda expulsou hoje 17 diplomatas russos, descrevendo-os como uma ameaça à segurança nacional. A Bélgica expulsou, por seu turno, outros 21 diplomatas russos. A guerra na Ucrânia foi hoje um dos temas das conversações na Casa Branca entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong. O papel da China na região do Indo-Pacífico, particularmente as reivindicações territoriais da China no mar do sul da China, foram outro dos principais tópicos em conversações. Um helicóptero das Forças de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo foi hoje abatido por rebeldes do grupo M23, que o Congo acusa agora abertamente de ser um grupo apoiado pelo Ruanda. Uma declaração disse que o helicóptero foi abatido numa zona controlada por rebeldes quando tentava investigar movimentações de populações civis. Desconhece-se quantos elementos das Forças de Paz se encontravam a bordo. A ONU disse que os rebeldes estão a lançar uma ofensiva na zona onde o helicóptero foi abatido. O Exército da República Democrática do Congo acusou explicitamente o Ruanda de apoiar a rebelião armada no leste do país, acusação que Kigali negou. Após meses de suspeita e décadas de desconfiança entre os dois vizinhos, um porta-voz do governo militar da província do Kivu Norte afirmou que o movimento 23 de março, M23, apoiado pelas forças de defesa do Ruanda, realizou incursões e atacou posições do exército na noite de domingo e segunda-feira. O M23, recorde-se, emergiu de uma rebelião de etnia Tutsi congolesa que o Ruanda e o Uganda tinham apoiado na província fronteiriça, cenário de uma miríade de grupos armados ao longo dos últimos 25 anos.
E depois das notícias internacionais, passamos a uma série de reportagens dos países africanos de língua portuguesa dos Estados Unidos e também iremos falar do aumento do terrorismo em África. A retoma do Fundo Monetário Internacional ao financiamento de Moçambique é celebrado como sinal de otimismo e confiança no futuro por parte de vários segmentos do país. O patronato olha para a decisão como um balão de oxigênio para o futuro da economia, mas o governo Maputo diz que é preciso celebrar com cautelas. William Mapote.
É uma decisão de que o governo moçambicano desesperava para que acontecesse. Já há mais de 5 anos, o anúncio feito nesta segunda-feira é visto com grande otimismo e esperança para o futuro por parte do patronato. Para cá, Spredat fala em nome do setor empresarial.
Para nós, como setor privado, trata-se de um sinal positivo e boa perspectiva para o financiamento da economia de Moçambique, incluindo o reforço das reservas internacionais.
O que já parece o fim da travessia ao deserto é também visto como boa notícia por parte de economistas. Contudo, Michel Sambo, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, entende que há aspectos que devem ser acautelados sob o risco de cavar um buraco ainda mais fundo.
É que o FMI, como alguns outros parceiros multilaterais, não dão ajuda no verdadeiro sentido do termo ajuda. Eles dão empréstimos à economia. E estes empréstimos são dívida para o país. Então, ao serem dívidas para o país, significa dizer que vamos continuar a endividar a economia que já se encontra sobre-endividada.
Cauteloso está também o governo. No final de mais uma sessão do Conselho de Ministros, Filimão Soares, porta-voz do órgão, disse que é preciso celebrar com cautelas.
Há várias fases que seguem, nomeadamente a previsão para maio da reunião do Board do Conselho de Administração do FMI, que vai proceder, se quisermos, a mais uma etapa deste processo. Portanto, seria prematuro agora entrar em alguns detalhes que correm o risco deverem ser mexidos nas fases subsequentes. Portanto, seria se calhar de apelar a que celebremos este passo, na expectativa de que os próximos passos também serão vistos de acordo com aquilo que são as nossas expectativas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Mudando de assunto, Moçambique tem registado poucos casos de Covid há mais de uma semana que não há nenhuma morte devido à doença. No entanto, os cidadãos continuam a queixar-se das restrições, que continuam muito duras. Amancio Miguel, obrigado por estar aqui na antena da Voz da América. Acabas de chegar de Moçambique. Essas queixas dos cidadãos prosseguem?
Nos dois pontos que fiquei mais, que foi Pemba e Maputo, vi medidas muito, muito fortes. Por exemplo, ainda continuas não poder entrar para, em estabelecimentos comerciais, em instituições públicas, e mesmo no protocolo entre as pessoas, há muita rigidez, o que quer dizer que também, de uma certa forma, as autoridades conseguiram impor essas medidas para travar a propagação da Covid-19 e, se calhar, Álvaro, quando forem feitos os estudos, pode isto ser resultado daquilo que foi aplicado. Algumas medidas parecem bastante duras. Sais do hotel, ficas 5 minutos fora do hotel e quando voltas tens de seguir uma vez mais o protocolo, passar pelo termómetro e limpar as mãos com o álcool. Comparativamente ao período de pico, mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas reclamavam muito, as pessoas não cumpriam. Continuávamos a ver pessoas entrar para os supermercados sem as máscaras, mas para o caso de Moçambique e também da África do Sul, que passámos por escala, as medidas são muito fortes. Digo África do Sul, digo também da Etiópia, que foi um país também que fizemos escala no aeroporto, uma forte disciplina.
Entretanto, será que essas medidas estão ainda a dificultar a retoma da economia?
Não dificultam. Na leitura preliminar que fiz, não dificultam a retoma da economia, porque as pessoas continuam a seguir o protocolo sanitário. Os estabelecimentos estão abertos. A partir de uma certa hora, a partir das 22 horas em particular, há muita gente, há pouca gente a circular na cidade. Os restaurantes fecham ainda muito cedo, mas creio que em termos de retoma da economia está totalmente retomada. As pessoas começaram, funcionam no pleno, só continuam com essas medidas que podem ser um pouco agressivas para quem não está habituado, por exemplo, a cumprir com rigor as medidas sanitárias. Mas, de uma forma geral, a economia, de facto, já retomou, já começaram os espetáculos, os locais públicos, quer de entretenimento, quer também os comerciais, estão totalmente abertos com as medidas muito fortes ainda.
Obrigado, Amancho Miguel. A Amnistia Internacional divulgou hoje o seu relatório 2021-2022 sobre os direitos humanos no mundo. O documento cita apenas Angola e Moçambique entre os países africanos de língua portuguesa. Mara da Salete tem os detalhes.
O grupo armado conhecido localmente como Al-Shabaab, as Forças de Defesa de Segurança, FDS, e grupos militares privados continuaram a cometer crimes de guerra e a violar os direitos humanos em Moçambique no ano passado, e o governo lidou mal com a crise humanitária em Cabo Delgado, comprometendo seriamente os direitos de alimentação, água, educação, habitação e saúde. Para aquela organização, o conflito armado na província de Cabo Delgado é o assunto que marcou o país, com o presidente Niusi a enfrentar críticas sobre a sua má gestão do conflito. Quase 1 milhão de pessoas, principalmente mulheres, crianças e idosos, tiveram que deixar as suas casas para viver com famílias e amigos ou em assentamentos relativamente seguros no sul da província de Cabo Delgado, onde não têm acesso adequado a alimentos, água, educação, saúde e habitação. A violência contra mulheres e meninas permanece a um ritmo desenfreado em Moçambique, com poucas medidas a serem tomadas para responsabilizar os autores de tais crimes. No capítulo das liberdades de expressão e associação, o relatório da AI é peremptório ao afirmar que as autoridades restringiram a atividade no espaço cívico. Quanto a Angola, a Amnistia Internacional diz que as forças de segurança cometeram graves violações dos direitos humanos, incluindo dezenas de execuções ilegais, com recurso à força excessiva e desnecessária. A crise económica e social e violações de direitos humanos alimentaram o aumento de protestos em todo o país, enquanto as forças de segurança intensificaram as operações em todo o país, visando impedir as manifestações. Uma nota de destaque vai para as comunidades pastoris, que tiveram as suas terras desapropriadas para uso da agricultura comercial e, enquanto diz aí, o governo respondeu inadequadamente para garantir comida e água para as vítimas de desapropriação de terras, seca e deslocamentos.
Na Guiné-Bissau, o aumento do preço do pão no mercado nacional preocupa os cidadãos. Um pão que custava 150 francos CFAs no início de março passou agora a custar 200 francos. O governo tem outra leitura, como nos diz desde Bissau o Tiago Seidi.
Em entrevista à Voz da América, o secretário da Associação dos Padeiros Tradicionais, Suleiman Balé, justifica a subida com escassez de farinha no mercado devido a não funcionamento da empresa que fabrica o produto no país.
A falta de farinha, trigo, no mercado. Fábrica que está ali no Guiné, não há farinha, trigo. Hoje, um dia...
A Voz da América conversou com o inspetor-geral do comércio por esta não ter autorização do seu superior hierárquico para falar do assunto, disse que não houve aumento do preço da farinha, nem houve a subida do preço do pão no mercado nacional.
É lamentável, porque há pessoas que gastam 1.000 francos por dia e há crianças que hoje não têm o que comer de manhã, porque os pais não têm como sustentá-lo para comprar pão 200 francos.
Não ouvimos intervenção do Estado, não sabemos se é por causa de guerra de Rússia e Ucrânia ou não. Neste caso, podemos prever uma falência extrema para os dinos, ou deixarem de alimentar de pão e morrermos de fome.
Não é só o pão que está em causa, mas temos a subida de alguns produtos que, de modo geral, estão a criar problemas no seio da família guinense.
Soleimani Balé prevê, por outro lado, situações difíceis nos próximos tempos, caso o governo não regule o mercado.
Sabem de que não há farinha no mercado, não há estoque. O povo de Guiné vai passar mal se o governo de Guiné não arranjaram outros mecanismos para barrar aquilo de aumento de primeiras necessidades, então o coisas vão aumentar cada dia mais.
Era Suleiman Balé, secretário da Associação dos Padeiros Tradicionais, sobre a subida do preço do pão no mercado nacional. Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde a Ilha do Príncipe está literalmente isolada por falta de transportes aéreos e marítimos. Dezenas de turistas estão retidos na região e há também doentes que precisam ser evacuados com urgência para a capital do país. O presidente do governo regional diz estar à procura de uma solução. Óscar Medeiros.
Os relatos vindos da Ilha do Príncipe dão conta que a região não recebe combustíveis há mais de 3 semanas por falta de navios e os bens de primeira necessidade também começam a escassear.
O peixe está a ser vendido a preço especulativo, porque a gasolina está a ser vendida acima de 100 mil dólares por litro, 4 vezes mais do preço indicado. Os empresários, comerciantes, ficaram sem mercadorias retidas em São Tomé e começa a ver naturalmente com a escassez de mercado, começa a ver especulação de todo o produto, sobretudo os bens da primeira necessidade.
Turistas e doentes estão retidos na Ilha do Príncipe depois do corte da ligação aérea há cerca de uma semana, dizem os habitantes da região. O presidente do governo regional, Felipe Nascimento, confirma a situação e procura solução junto ao governo central.
Infelizmente, estamos neste momento sem meios de transportes aéreos, sem embarcações para abastecimento da ilha. Temos neste momento uma crise de combustível que já é cíclica e que já há algumas semanas que o Príncipe está sem combustível. Temos problemas com evacuações médicas e esta ausência de transportes está a afetar gravemente a população, a economia local, o turismo. O governo regional tem estado próximo de todos os outros intervenientes para que encontremos uma solução sustentável e definitiva e não estarmos permanentemente a permitir que a população tenha que pagar o custo da dupla insularidade, o custo desta descontinuidade territorial.
Ilha do Príncipe sem ligação ao resto do país por falta de transportes aéreos e marítimos. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
No Brasil, há trocas de cadeiras no governo depois de um ministro da Educação, acusado de corrupção, ter pedido a sua demissão. O presidente Jair Bolsonaro promove uma sequência de mudanças nos ministérios. Com a eleição de outubro à vista, é o momento de muitos políticos preferirem deixar seus cargos para lançar outras candidaturas. Desde São Paulo, o Edgar Maciel.
A previsão é que até 10 ministros entreguem seus cargos até o fim da semana. O atual governo já fez 27 alterações durante os 3 anos de gestão. É o terceiro presidente que mais fez mudanças na história da democracia brasileira. Só perde para Michel Temer e Itamar Franco. Mas as duas principais mudanças foram anunciadas na segunda-feira. A primeira é a troca no comando da Petrobras. Sai Joaquim Silva e Luna e entra Adriano Pires. Silva e Luna foi criticado pelos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Para os analistas, a demissão não representa mudanças nos preços. A troca foi mais política, segundo o cientista político da SPM, Paulo Ramires.
O atual presidente da Petrobras, que ontem mesmo foi tirado do cargo, ele será substituído por um homem de mercado que tende a manter, um profissional do mercado financeiro, que tende a manter as políticas de preços. Então, o que o Bolsonaro faz hoje, nessa altura do campeonato que nós estamos em ano de eleição, é literalmente trocar 6 por meia dúzia.
A principal mudança anunciada é no Ministério da Educação. Já foram 4 ministros no governo Bolsonaro. O último a ser demitido foi Milton Ribeiro, que agora é alvo de investigação da Polícia Federal, após a denúncia de que ele beneficiava dois pastores evangélicos, que atuavam como lobistas da pasta, pedindo propina para destravar recursos para a educação. Pressionado pela bancada evangélica, Ribeiro pediu demissão. Segundo o analista político Vinícius Rodrigues, é uma medida que tenta afastar o presidente Bolsonaro da imagem de corrupção.
É uma questão de sobrevivência política para Bolsonaro. Bolsonaro está fazendo de tudo para ter o segundo mandato garantido, então precisa jogar ali aos tubarões quem quer que seja.
Ainda não há substitutos para o cargo, mas o impacto das frequentes mudanças para a educação é desastroso.
É um impacto desastroso. Se pensarmos como que a educação no Brasil evoluiu nos últimos quase 30 anos, os grandes saltos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior, ensino médio, foram em épocas que houve continuidade. Fernando Henrique Cardoso teve o mesmo ministro por 8 anos.
Para a Voz da América, de São Paulo, Edgar Maciel.
Continua a acompanhar a Voz da América. A guerra na Ucrânia mantém a atualidade americana também no leste europeu. Uma frase do presidente Biden durante o fim de semana parece agitar não só a política internacional, mas também a nível nacional. João Santa Rita.
O que era suposto de ser uma demonstração de como o presidente americano Joe Biden lidera os países aliados na Europa, numa política unida frente à invasão da Rússia da Ucrânia, tornou-se num embaraço quando o presidente Biden fez uma afirmação de improviso num discurso a terminar a sua visita de 4 dias à Europa.
Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refuse to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities.
A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia porque as pessoas livres recusam-se a viver num mundo sem esperanças e de escuridão. Vamos ter um futuro diferente, um futuro mais brilhante, enraizado na democracia e nos princípios, na esperança e na luz da decência e dignidade da liberdade e nas suas possibilidades. Pelo amor de Deus, este homem, Putin, não pode permanecer no poder.
For God's sake, this man cannot remain power.
E foram estas palavras que provocaram um dilúvio de críticas e forçaram a diplomacia americana a fazer marcha atrás, esclarecendo que o presidente não estava a defender uma mudança de regime na Rússia. O senador republicano James Rich disse à cadeia de televisão CNN.
Anytime you say, or even as he did, suggest that
quando quer que se diga, ou mesmo quando ele sugere que a política é de mudança de regime, isso causa enormes problemas. Esta administração fez tudo o que podia para evitar uma escalada. Não há nada mais que se pode fazer para intensificar uma crise do que pedir uma mudança de regime. Eram palavras do senador republicano James Rich. Muitos afirmam, no entanto, que todos estão a concentrar em algo que não deveria ser o foco da viagem de Biden e do que tem alcançado na política externa face à invasão russa. O antigo diretor da CIA e general na reforma, David Petraeus, disse que o foco deveria estar na política de fortalecimento da NATO e não numas poucas palavras de um discurso.
Falemos agora de uma campanha para vacinar crianças contra a poliomielite na África Austral, lançada em Cabo Delgado, em Moçambique, em resposta ao surgimento de um caso de poliovírus selvagem no vizinho Malawi. Amancio Miguel.
430 mil crianças menores de 5 anos serão vacinadas contra a poliomielite nos distritos de Cabo Delgado, incluindo os que acolhem famílias deslocadas por um grupo terrorista associado ao Estado Islâmico. Em todo o país, pelo menos 4,2 milhões de crianças serão vacinadas nesta campanha, que é liderada pelo governo de Moçambique, com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Mundial da Saúde, que disponibilizam meios técnicos e financeiros.
Don't go, okay?
campanha foi lançada na quarta-feira no distrito de Chiure, naquela província do norte de Moçambique. A marroquina Aisha Taib, chefe do escritório da OMS em Pemba, disse que decidiram lançar a campanha naquela província de Cabo Delgado, primeiro devido à instabilidade e ao maior número de deslocados internos.
Here in Cabo Delgado, even if this province is not bordering directly,
embora a província de Cabo Delgado não faça fronteira com Malawi, decidimos incluir na campanha, devido à situação atual e também devido ao facto de muitas pessoas serem deslocadas e viverem aglomeradas em assentamentos onde a imunização de rotina não foi concluída ou mesmo nem se iniciou. É o momento de tentar proteger ao máximo todas as crianças com menos de 5 anos, pelo menos contra a poliomielite. E também sabendo que um caso pode ser uma acha no mato para originar outros e queremos evitar isso.
Much as possible, all the children under 5, at least for polio.
Existem três variantes do vírus selvagem ou natural, que é o tipo mais comum da poliomielite. Dois tipos foram erradicados, nomeadamente o HPV2 e o HPV3, enquanto o HPV1, detectado no Malawi, permanece endémico apenas no Paquistão e no Afeganistão. Para esta campanha, a Organização Mundial da Saúde diz que se concentra principalmente na resposta ao vírus selvagem HPV1. A portuguesa Isabel Pereira, especialista em saúde e nutrição do Unicef, diz que a alta mobilidade em Cabo Delgado torna aquela província vulnerável.
Isso é, em parte, a razão pela qual estamos a fazer a campanha. Por causa da alta movimentação, esse é o maior risco para o país.
Para evitar duplicações, as crianças estão marcadas à mão com tinta indelével nas unhas do dedo mindinho. Rosa Joaquim levou seu bebê de um mês para ser vacinado.
E agora a atualidade esportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva hoje temos que falar dos jogos de qualificação para o Mundial de Futebol no Qatar, porque hoje há muitos jogos decisivos e vamos começar em África, onde vamos ficar a saber quem são as cinco nações africanas que vão estar no Qatar. Temos os jogos da segunda mão desta última eliminatória. Senegal recebe o Egito. Na primeira mão, Egito venceu por 1-0. Nigéria recebe o Ghana, primeira mão 0-0. Camarões está na Argélia. Na primeira mão, a Argélia foi às Camarões ganhar por 1-0. Marrocos recebe a República Democrática do Congo. Na primeira mão, houve um empate a um golo. Tunísia recebe o Mali. Na primeira mão, Tunísia foi ao Mali ganhar por 1-0. Portanto, tudo muito equilibrado. Hoje vamos ficar a saber quem são os cinco escolhidos. Na Europa, hoje temos as finais dos jogos de repescagem para escolher mais três nações, mas só vão sair duas porque o país de Gales tem que esperar que se realize o jogo entre a Escócia e a Ucrânia para saber quem vai ser o seu adversário. Polónia-Suécia é um dos jogos de hoje, o outro é entre Portugal e a surpreendente Macedónia do Norte, que na fase anterior foi a Itália ganhar por 1-0. Antes disso, há que recordar, a Macedónia do Norte tinha ficado em segundo lugar no seu grupo e num desses jogos derrotou a Alemanha. Portanto, Macedónia pode ser difícil. O treinador de Portugal é Fernando Santos e falou sobre o facto de que se todos esperavam agora ter que enfrentar a Itália, é a Macedónia que Portugal tem pela frente no Estádio do Dragão, no Porto.
Temos que pensar na Macedónia do Norte como tínhamos que pensar na Itália. Este jogo para esta equipa da Macedónia do Norte é uma final da vida, é um jogo da vida deles. E nós temos que responder da mesma maneira, tem que ser o jogo da nossa vida. Portanto, eles querem muito lá estar e nós queremos muito lá estar também. A expectativa é ganhar, não é a expectativa, não. A vontade, a determinação, o que temos de ter é ganhar. Isto é ganhar ou ganhar.
Ora bem, Fernando Santos, é ganhar ou ganhar. O capitão da seleção de Portugal é Cristiano Ronaldo, CR7.
Temos que encarar este jogo como se fosse a Itália, porque se eles estão nesta fase é porque merecem e por isso há que respeitá-los, mas acredito dentro de mão que Portugal é melhor e vamos demonstrar.
Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa. Hoje há também jogos de qualificação na América do Sul, onde na verdade já se sabe quem são os quatro que vão diretamente para o Mundial. São Brasil, Argentina, Equador e Uruguai, e hoje discute-se apenas quem vai ficar em quinto lugar e vai depois a um jogo de repescagem. Em luta estão o Peru com 21 pontos, a Colômbia com 20 e o Chile com 19. Peru recebe o Paraguai já eliminado, a Colômbia está na Venezuela, que também já está eliminada, e o Chile recebe o Uruguai, que já está qualificado. Parece que o Peru é quem tem mais possibilidades de passar. Vamos a ver.
E as primeiras páginas dos jornais americanos continuam a estar dominadas pela guerra na Ucrânia, mas também pelo aumento das despesas com a polícia e com o exército, anunciado pelo presidente Joe Biden na sua proposta de orçamento para 2023. Vamos agora para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 29 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com na internet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Anota aí, mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sahilo. Títulos de atualidade mundial, Rússia diz que vai reduzir operações no norte da Ucrânia, onde a invasão não avança. Negociadores de Kiev e de Moscovo estão reunidos na Turquia. Helicóptero das Forças da Paz da ONU abatido na República Democrática do Congo por rebeldes que o país diz serem apoiados pelo Ruanda. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América e saúde, mais à frente. Mas vamos começar com o relatório da Amnistia Internacional sobre os direitos humanos no mundo 2021-2022. O documento não faz referência a Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mas sim a Angola e Moçambique. Marla Salete tem os detalhes.
O grupo armado conhecido localmente como Al-Shabaab, as Forças de Defesa de Segurança, FDS e grupos militares privados continuaram a cometer crimes de guerra e a violar os direitos humanos em Moçambique no ano passado, e o governo lidou mal com a crise humanitária em Cabo Delgado, comprometendo seriamente os direitos de alimentação, água, educação, habitação e saúde. Para aquela organização, o conflito armado na província de Cabo Delgado é o assunto que marcou o país, com o presidente Niussi a enfrentar críticas sobre a sua má gestão do conflito. Quase 1 milhão de pessoas, principalmente mulheres, crianças e idosos, tiveram que deixar as suas casas para viver com famílias e amigos ou em assentamentos relativamente seguros no sul da província de Cabo Delgado, onde não têm acesso adequado a alimentos, água, educação, saúde e habitação. A violência contra mulheres e meninas permanece a um ritmo desenfreado em Moçambique, com poucas medidas a serem tomadas para responsabilizar os autores de tais crimes. No capítulo das liberdades de expressão e associação, o relatório da AI é peremptório ao afirmar que as autoridades restringiram a atividade no espaço cívico. Quanto à Angola, a Amnistia Internacional diz que as forças de segurança cometeram graves violações dos direitos humanos, incluindo dezenas de execuções ilegais, com recurso à força excessiva e desnecessária. A crise económica e social e violações de direitos humanos alimentaram o aumento de protestos em todo o país, enquanto as forças de segurança intensificaram as operações em todo o país, visando impedir as manifestações. Uma nota de destaque vai para as comunidades pastoris, que tiveram as suas terras desapropriadas para uso da agricultura comercial e, enquanto diz a AI, o governo respondeu inadequadamente para garantir comida e água para as vítimas de desapropriação de terras, seca e deslocamentos.
A retoma do Fundo Monetário Internacional ao financiamento de Moçambique é celebrado como sinal de otimismo e confiança no futuro, por parte de vários segmentos do país. O patronato olha para a decisão como um balão de oxigênio para o futuro da economia, mas o governo Maputo diz que é preciso celebrar com cautelas. William Mapote.
É uma decisão de que o governo moçambicano desesperava para que acontecesse. Já há mais de 5 anos, o anúncio feito nesta segunda-feira é visto com grande otimismo e esperança para o futuro por parte do patronato. Para cá, Espredade fala em nome do setor empresarial.
Para nós, como setor privado, trata-se de um sinal positivo e boa perspectiva para o financiamento da economia de Moçambique, incluindo o reforço das reservas internacionais.
O que já parece o fim da travessia ao deserto é também visto como boa notícia por parte de economistas. Contudo, Michel Sambo, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, entende que há aspectos que devem ser acautelados sob o risco de cavar um buraco ainda mais fundo.
É que o FMI, como alguns outros parceiros multilaterais, não dão ajuda no verdadeiro sentido do termo ajuda. Eles dão empréstimos à economia. E estes empréstimos são dívida para o país. Então, ao serem dívidas para o país, significa dizer que vamos continuar a endividar a economia que já se encontra sobre-endividada.
Cauteloso está também o governo. No final de mais uma sessão do Conselho de Ministros, Filimão Soares, porta-voz do órgão, disse que é preciso celebrar com cautelas.
Há várias fases que seguem, nomeadamente a previsão para maio da reunião do Board do Conselho de Administração do FMI, que vai proceder, se quisermos, a mais uma etapa deste processo. Então seria prematuro agora entrar em alguns detalhes que correm o risco de virem a ser mexidos nas fases subsequentes. Portanto, seria se calhar de apelar a que celebremos este passo, na expectativa de que os próximos passos também serão vistos de acordo com o que são as nossas expectativas.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde a Ilha do Príncipe está literalmente isolada por falta de transportes aéreos e marítimos. Dezenas de turistas estão retidos na região e há também doentes que precisam ser evacuados com urgência para a capital do país. O presidente do governo regional diz estar à procura de uma solução. Óscar Medeiros.
Os relatos vindos da Ilha do Príncipe dão conta que a região não recebe combustíveis há mais de 3 semanas por falta de navios e os bens de primeira necessidade também começam a escassear.
O peixe está a ser vendido a preço especulativo, porque a gasolina está a ser vendida acima de 100 mil dólares por litro, 4 vezes mais do preço de carro. Os empresários, comerciantes, caro tem mercadorias retidas em Santo Tomé, e começa a ver naturalmente com a escassez de mercado, começa a ver especulação de todo o produto, sobretudo os bens da primeira necessidade.
Turistas e doentes estão retidos na Ilha do Príncipe depois do corte da ligação aérea há cerca de uma semana, dizem os habitantes da região. O presidente do governo regional, Felipe Nascimento, confirma a situação e procura a solução junto ao governo central.
Infelizmente, estamos neste momento sem meios de transportes aéreos, sem embarcações para abastecimento da ilha. Temos neste momento uma crise de combustível que já é cíclica e que já há algumas semanas que o Príncipe está sem combustível. Temos problemas com evacuações médicas e esta ausência de transportes está a afetar gravemente a população, a economia local, o turismo. O governo regional tem estado próximo de todos os outros intervenientes para que encontremos uma solução sustentável e definitiva e não estarmos permanentemente a permitir que a população tenha que pagar o custo da dupla insularidade, o custo desta descontinuidade territorial.
Ilha do Príncipe sem ligação ao resto do país por falta de transportes aéreos e marítimos. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América com João Santa Rita. A frase de Joe Biden na Europa no fim de semana que agitou a política internacional e nacional.
O que era suposto de ser uma demonstração de como o presidente americano Joe Biden lidera os países aliados na Europa numa política unida frente à invasão da Rússia da Ucrânia, tornou-se num embaraço quando o presidente Biden fez uma afirmação de improviso num discurso a terminar a sua visita de 4 dias à Europa.
Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities.
A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia, porque as pessoas livres recusam-se a viver num mundo sem esperanças e de escuridão. Vamos ter um futuro diferente, um futuro mais brilhante, enraizado na democracia e nos princípios, na esperança e na luz da decência e dignidade da liberdade e nas suas possibilidades. Pelo amor de Deus, este homem Putin não pode permanecer no poder.
For God's sake, this man cannot remain power.
E foram estas palavras que provocaram um dilúvio de críticas e forçaram a diplomacia americana a fazer marcha atrás, esclarecendo que o presidente não estava a defender uma mudança de regime na Rússia. O senador republicano James Rich disse à cadeia de televisão CNN.
Anytime you say, or even as he did, suggest
quando quer que se diga, ou mesmo quando ele sugere que a política é de mudança de regime, isso causa enormes problemas. Esta administração fez tudo o que podia para evitar uma escalada. Não há nada mais que se pode fazer para intensificar uma crise do que pedir uma mudança de regime. Eram palavras do senador republicano James Rich. Muitos afirmam, no entanto, que todos estão a concentrar em algo que não deveria ser o foco da viagem de Biden e do que tem alcançado na política externa face à invasão russa. O antigo diretor da CIA e general na reforma, David Petraeus, disse que o foco deveria estar na política de fortalecimento da NATO e não numas poucas palavras de um discurso. Isto não deve ensombrar o que foi uma viagem extraordinariamente importante e de sucesso à Europa. Uma viagem que os Estados Unidos lideraram. E isso foi feito de forma impressionante, todo o esforço bem pensado e articulado, e depois este discurso. Obviamente, foi uma declaração muito forte. Palavras do general David Petraeus. O facto é que esta última controvérsia não é um bom sinal para Biden, que continua a ter um nível muito baixo de apoio nas sondagens ao eleitorado americano. Uma sondagem acabada de ser publicada pela televisão NBC disse que o nível de aprovação de Biden é agora de 40%, o mais baixo desde o início da sua presidência. A sondagem indica, por outro lado, que 70% dos americanos têm pouca confiança na capacidade de Biden fazer frente à invasão russa da Ucrânia. As sondagens são negativas noutros aspectos, como na economia, e para agravar as preocupações do Partido Democrata, a sondagem indica ainda que entre os eleitores a maioria favorece agora a tomada do controle do Congresso pelos republicanos. O especialista de sondagens da NBC, Bill McIntruff, disse que se estas tendências continuarem, e citamos, Biden e os democratas estão a caminho de eleições catastróficas. As eleições legislativas são em novembro. Até lá, claro estado, tudo pode mudar.
E depois da política, a saúde, Ana Guedes.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América e convosco está Ana Guedes. Um novo estudo publicado esta semana indica que pessoas que estiveram infectadas com o coronavírus ou Covid-19 têm mais possibilidade de desenvolverem diabetes um ano depois de terem estado infectadas, em oposição a quem não esteve infectado. Segundo o estudo, publicado na revista Lancet Diabetes and Endocrinology e sumarizado no site Huffington Post, descobriu que cerca de 2 em cada 100 pessoas que testaram positivo para o vírus foram posteriormente diagnosticadas com diabetes, independentemente da severidade da infecção e de qualquer outro problema de saúde anterior. Para o estudo foram examinados historiais clínicos de quase 182 mil pacientes do Departamento de Assuntos dos Veteranos Americanos que tinham testado positivo para o coronavírus. Estes foram depois comparados com 8 milhões de pacientes da mesma instituição que não tinham estado positivos entre 1 de março de 2020 e 30 de setembro de 2021. Segundo Al Ali, um dos investigadores, foi descoberto que aqueles diagnosticados com o vírus tinham 46% mais possibilidade de mais tarde desenvolverem diabetes ou serem receitados medicamentos para controlarem o açúcar no sangue. A grande maioria dos participantes do estudo também descobriu que tinham sido diagnosticados com diabetes do tipo 2 em vez do tipo 1. A diabetes tipo 2, segundo a Clínica Mayo, é uma condição médica crónica em que os níveis de açúcar ou glicose se acumulam na corrente sanguínea. A hormona insulina ajuda a transportar a glicose do seu sangue para as suas células, onde é então utilizado para energia. Na diabetes tipo 2, as células do seu corpo não são capazes de responder à insulina como deveriam. E em fases posteriores da doença, o corpo também pode mesmo não produzir insulina suficiente. A diabetes do tipo 2 não controlada pode levar a níveis cronicamente elevados de glicémia, que causam vários sintomas e podem levar a complicações mais graves. E da diabetes vamos para a mandioca, ainda relacionado com o Covid-19. A mandioca pode ser a melhor prevenção contra a Covid-19 e isso explica porque o nível de mortalidade da doença na África subsaariana tem sido muito abaixo do que era esperado. A história com o João Santa Rita.
Esta é a conclusão do Dr. Jonathan Kaunitz, investigador da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde é também professor de medicina, que deu a conhecer o resultado num comentário a um artigo publicado no New York Times, em que se abordava o mistério que continua a ser o facto de que, ao contrário do que se esperava, a taxa de mortalidade entre os africanos devido à Covid-19 tem sido bastante baixa. O artigo do New York Times menciona várias possibilidades para a baixa mortalidade entre os africanos, nomeadamente a idade mais jovem da população africana, baixos níveis de doenças relacionadas com a idade, temperaturas ambientais mais altas e o facto de muito tempo ser passado ao ar livre, fracas infraestruturas de transporte e outros factores. Numa resposta ao artigo, o Dr. Kaunitz fez notar que para as populações da África Central e Ocidental, a mandioca é a grande fonte de calorias. A mandioca, diz o cientista, contém conteúdos elevados de produtos químicos que são convertidos em veneno HCN, requerendo, por isso, preparação extensa. O HCN é assim transformado em tiocianato, SCN, que é convertido nas glândulas salivares e nas vias respiratórias no desinfetante antiviral OSCN, da família da lexívia usada em casa. Segundo aquele especialista que na sua carta fornece mais pormenores técnicos sobre o processo biológico da mandioca quando é ingerida, é isso que torna as populações de África subsaariana menos suscetíveis de serem vítimas da Covid-19. Há, na verdade, uma correlação inversa entre a ingestão de mandioca e o nível de mortes por Covid-19, explicando assim os níveis baixos de mortes em países africanos consumidores de mandioca, especialmente na Nigéria e na República Democrática do Congo, escreveu o investigador.
Obrigado, João. E com esta notícia sobre a mandioca, vamos despedir-nos esta semana convosco com Notícias de Saúde, Estevana Guedes. Amigos, até para a semana. Até lá. Uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Ao mesmo tempo que negociadores da Ucrânia e Rússia realizavam hoje uma nova ronda de negociações de paz na Turquia, as autoridades militares russas disseram que vão reduzir as suas operações em redor da capital ucraniana, Kiev, e da cidade de Chernihiv, no norte do país. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, disse que a decisão tinha como objetivo aumentar a confiança nas conversações que visam pôr termo à guerra. Os avanços russos, contudo, nessa região, estavam num impasse depois de forças russas terem sido rechaçadas pelos defensores ucranianos. Ontem, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as forças russas iriam agora concentrar-se na região de Donbass, que inclui as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Shoigu disse que as suas forças tinham cumprido a primeira fase das suas operações, incluindo reduzir a capacidade militar da Ucrânia. Em Istambul, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse aos negociadores russos e ucranianos, antes do início das conversações, que um acordo depende das duas partes quererem alcançar a paz para se pôr termo ao que chamou de uma tragédia. Um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as duas partes iriam discutir um possível cessar-fogo e ainda garantias de segurança para a Ucrânia. As negociações deverão recomeçar amanhã. Participa nas negociações o bilionário russo Roman Abramovich, juntamente com dois negociadores ucranianos que sofreram sintomas de envenenamento depois de uma reunião em Kiev no início deste mês. Um porta-voz do Kremlin disse que Abramovich participou nas negociações de hoje numa base informal. A agência Reuters citou, entretanto, uma entidade oficial de um país ocidental como tendo dito que até agora não há qualquer sinal de que a Rússia esteja a levar as negociações a sério e parece querer apenas as negociações como um exercício para ganhar tempo. O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, disse que a redução de atividades militares no norte da Ucrânia não representa um cessar-fogo, acrescentando que as negociações têm ainda um longo caminho a percorrer. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ia manter conversações telefónicas com os dirigentes da Grã-Bretanha, França e Itália. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a Rússia deve retirar todas as suas forças da Ucrânia e que Moscou será julgado pelas suas ações, não pelas suas palavras. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Verechuk, anunciou hoje a abertura de corredores humanitários para evacuar civis de zonas sob ataque da Rússia. Hoje, um ataque aéreo russo atingiu um edifício governamental na cidade portuária de Mykolaiv, deixando várias pessoas soterradas. A Holanda expulsou hoje 17 diplomatas russos, descrevendo-os como uma ameaça à segurança nacional. A Bélgica expulsou, por seu turno, outros 21 diplomatas russos. A guerra na Ucrânia foi hoje um dos temas das conversações na Casa Branca entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong. O papel da China na região do Indo-Pacífico, particularmente as reivindicações territoriais da China no mar do sul da China, foram outro dos principais tópicos em conversações. Um helicóptero das Forças de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo foi hoje abatido por rebeldes do grupo M23, que o Congo acusa agora abertamente de ser um grupo apoiado pelo Ruanda. Uma declaração disse que o helicóptero foi abatido numa zona controlada por rebeldes quando tentava investigar movimentações de populações civis. Desconhece quantos elementos das Forças de Paz se encontravam a bordo. A ONU disse que os rebeldes estão a lançar uma ofensiva na zona onde o helicóptero foi abatido. O Exército da República Democrática do Congo acusou explicitamente o Ruanda de apoiar a rebelião armada no leste do país, acusação que Kigali negou. Após meses de suspeita e décadas de desconfiança entre os dois vizinhos, um porta-voz do governo militar da província do Kivu Norte afirmou que o movimento 23 de março, M23, apoiado pelas forças de defesa do Ruanda, realizou incursões e atacou posições do exército na noite de domingo e segunda-feira. O M23, recorde-se, emergiu de uma rebelião de etnia Tutsi congolesa que o Ruanda e o Uganda tinham apoiado na província fronteiriça, cenário de uma miríade de grupos armados ao longo dos últimos 25 anos. Na Guiné-Conakry, as autoridades arrasaram a casa do antigo primeiro-ministro Selu Dalein Diallo, um mês depois de a junta no poder lhe ter ordenado para deixar a residência. Diallo deixou a sua casa no final do mês passado, após ter sido notificado para sair como parte de um projeto de expropriação para se combater a corrupção e demolir edifícios abaixo das normas. Outro ex-primeiro-ministro, Sidia Touré, foi também notificado de uma ordem de saída, mas a sua residência não tinha sido derrubada até à noite de ontem. A taxa de desemprego na África do Sul subiu para o seu nível mais alto no último trimestre do ano passado, para 35,3%, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 29 de março. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente chamada telefónica entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping da República Popular da China, a conversa centrou-se na invasão não provocada de Putin na Ucrânia. O presidente Biden expôs os esforços envidados pelos Estados Unidos e os seus aliados para prevenir e depois responder à guerra da Rússia contra a Ucrânia, nomeadamente através da imposição de custos à Rússia. A Casa Branca disse que o presidente Biden descreveu as implicações e consequências se a China prestar apoio material à Rússia, uma vez que este país conduz ataques brutais contra cidades e civis ucranianos. Recentemente, a República Popular da China e a Rússia têm-se aproximado. Em fevereiro, os seus líderes assinaram uma declaração conjunta descrevendo a relação entre os dois países como uma parceria sem limites. A República Popular da China não condenou a invasão russa da Ucrânia, a matança e a deslocação de civis inocentes e a destruição das suas cidades. Os funcionários da administração Biden manifestaram a preocupação de que a República Popular da China possa estar a considerar ajudar a Rússia com equipamento militar e apoio económico que permitam à Rússia atenuar o impacto das sanções impostas por países de todo o mundo em resposta à sua agressão. Após a chamada, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente Biden estava satisfeito por ter transmitido claramente ao presidente Xi as consequências para a República Popular da China se ajudar no esforço de guerra do Putin e observou que as linhas de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China permanecem abertas. Agora, disse ela, o presidente Xi tem de decidir o que vai fazer. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, alentou que é da responsabilidade de cada país deixar claro qual a sua posição sobre a invasão não provocada e injustificada da Ucrânia por parte da Rússia. Devido à sua relação com a Rússia, a República Popular da China, disse ele, poderia pôr fim a esta violência, a este derramamento de sangue, a esta destruição e a esta guerra. Mas ainda não vimos isso. Durante anos, observou o porta-voz Price, a China tem sublinhado a importância da soberania de todos os Estados. Quando a soberania é atacada, declarou, os países de todo o mundo têm uma oportunidade de demonstrar se o que disseram realmente significa alguma coisa. Se a República Popular da China quer mostrar ao mundo que defende o que diz, que está por detrás dos princípios que afirmou defender durante anos e décadas, disse Price, agora é uma oportunidade para o fazer. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Yo sé que todo lo que me dijiste la otra noche fue mentira, pero te digo la verdad, me la pasé bien. Y si tú quieres, pues, mentirme otra vez, podemos jugar tu juego. Pasa por mí. Miéntame de lo que sientes, bebé. Dímelo a mí si me vas a resistir. Lo que siento yo por ti no me deja ni dormir. Quiero sentirte a mi lado otra vez. Quiero bailar entre la noche otra vez. Quiero sentir tu calor aquí en mi piel. Dame todo tu amor, aunque no sea mi yo. Así que dámelo, dámelo. No tengas miedo, tráemelo, tráemelo. Tengo yo, ven y cura el mal de amor, mal de amor.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.